De ontem nós trouxemos uma entrevista sobre a situação dos que dependem da reciclagem para sobreviver em Campinas. E eu estou em contato nesse momento com o secretário municipal de serviços públicos, o senhor Ernesto Paulella. Como vai, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Prazer muito grande falar com você e com os ouvintes da CBN.
Prazer é todo nosso. Secretário, temos uma matéria aqui do Henrique Bueno para que a gente possa recapitular e a pessoa que não acompanhou ontem possa entender o assunto, aí em seguida eu falo com o senhor, pode ser?
Claro, sem dúvida.
Vamos lá então, vamos acompanhar a matéria do Henrique Bueno.
Com a pandemia do novo coronavírus, diversos serviços tiveram que parar, deixando um número grande de trabalhadores em extrema necessidade. É o caso dos catadores que atuam em Campinas. Por causa da Covid-19, as 12 cooperativas de reciclagem da cidade tiveram que suspender suas atividades, deixando centenas de colaboradores à mercê da própria sorte. São quase 1.000 pessoas que trabalham como catadoras em Campinas. Nem 50% desse total de trabalhadores conseguiram acesso ao auxílio emergencial do governo federal no valor de R$ 600, e apenas 10% foram contemplados pelo cartão Nutri, oferecido pela prefeitura no valor de R$ 90. Além disso, a situação das cooperativas vai se deteriorando com a inatividade. Desde a paralisação, os grupos têm sofrido com invasões e danos na estrutura dos galpões. Os locais também estão servindo de despejo irregular de entulho, o que faz com que a categoria cobre uma ajuda do Poder Público Municipal. A jornalista Ana Carolina Haddad, a designer Amanda Borges e a estudante de engenharia ambiental Ana Ribeiro, do Mídia Ninja, ouviram duas representantes de cooperativas de Campinas. Elas relataram a situação caótica vivida pelos catadores da cidade.
Hoje a gente está com muita dificuldade durante a pandemia, porque a vigilância sanitária ela fechou as cooperativas, a coleta seletiva foi suspensa em Campinas, não está tendo coleta seletiva, está indo tudo para o aterro. Paramos as nossas atividades no meio de março, porque a gente sofre um grande risco, né?
A professora da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Emília Rutkowski, afirma que a situação dos catadores de Campinas é extremamente preocupante. Ela explica que, além dos cooperados, há aquelas pessoas que trabalham como catadoras e que vivem em situação de rua. Segundo a professora, as dificuldades atingem os dois grupos do mesmo modo.
A situação de um e de outro, de um grupo e de outro, está bem ruim, né? Quase todos eles pediram a ajuda emergencial do governo, pouquíssimos tiveram acesso a isso até agora, e a única coisa que eles conseguiram foi a doação de uma cesta básica, que é uma doação feita pela Renove e pelo ESP, não é pela prefeitura.
O Ministério Público já recomendou há mais de um mês à Prefeitura que pague uma renda emergencial a esses trabalhadores, mas o pedido ainda não foi acatado. De Campinas, Henrique Bueno.
Muito bem, nós voltamos então com o secretário Ernesto Paulella. Secretário, o senhor acompanhou essa entrevista, são vários pontos. E eu começo questionando por que que a Prefeitura não atendeu essa reivindicação, esse pedido feito pelo Ministério Público de Campinas.
Bom, Marco, veja, atendeu sim, né? Então vamos entender o caso. Primeiro, a vigilância sanitária, por conta da chegada da pandemia, ela nos notificou no sentido de que as atividades de reciclagem nas cooperativas fossem paralisadas, por conta de que as cooperativas manipulam produtos, embalagens, né, que já passaram por muitas mãos, né, portanto, com um potencial de contaminação muito alto. Nesse sentido, nós comunicamos às cooperativas e paralisamos a entrega de produtos recicláveis que a prefeitura coleta às cooperativas, né? Bom, por conta disso, o Ministério Público recomendou à Prefeitura duas situações diferentes. A primeira, nós temos 12 cooperativas na cidade que trabalham com a reciclagem e triagem de produtos potencialmente recicláveis. Dessas 12, duas cooperativas são contratadas pela prefeitura. O que, que é isso? A prefeitura contratou a cooperativa Nossa Senhora Aparecida e Antônio da Costa Santos para que elas façam a coleta de recicláveis em determinados bairros, façam a triagem na cooperativa, no barracão da cooperativa, e a prefeitura as remunera de igual valor que remunera a empresa Renova que faz a coleta seletiva. Então, essas duas cooperativas, Marcos, elas recebem, em média, R$40 mil da prefeitura todo mês para fazer esse trabalho. E por que as outras 10 não foram contratadas? Porque faltou a elas a documentação que a legislação exige para tal contratação, né? Então, a nossa intenção e a orientação do prefeito Jonas Donizete foi no sentido de contratar todas as cooperativas. E nós queremos contratar todas as cooperativas, mas nós temos que obedecer à lei, à legislação, que coloca uma série de documentos que elas precisam ter para que possam ser contratadas pela prefeitura, segundo a lei 8666, que é a lei de licitações, né? Elas Secretário. Não precisam passar por um processo de licitação, podem ser contratadas diretamente, né? Isso está na lei, porém, precisam ter documentos, né? Todas dessas 10, 8 cooperativas entraram com pedidos, não foi possível completar, a prefeitura orientou a documentação que eles precisam tirar, mas até o momento isso não ocorreu. Então, por esse motivo, não foi possível dar o mesmo tratamento a essas 10 cooperativas que foram dadas a Nossa Senhora Aparecida e Antônio da Costa Santos.
Secretário, mas esse é um momento bastante complicado. Isso acho que foi já questionado com as cooperativas desde o início dessa pandemia. Agora, o que a prefeitura pode fazer para ajudar esses recicladores que estão sem o auxílio emergencial e somente receberam um vale, um vale nutrido de da empresa que também colabora com o sistema de coleta de lixo aqui em Campinas? O que a prefeitura pode fazer para ajudar esses recicladores nesse momento complicado?
Então, a prefeitura tem feito isso, Marcos. A 93 dos 230 cooperados receberam o cartão Nutrir, né? Os que não receberam cartão Nutrir é porque já estão cadastrados em outros programas. Esse programa, ele é único. Esse cadastro é único. Então, a prefeitura consegue olhar se determinada pessoa está recebendo um outro tipo de auxílio. Se estiver, isso não, a prefeitura não vai fazer esse auxílio, porque ele já está recebendo outro auxílio, né? Essa é a informação que me foi dada pela secretária de Assistência Social. Por outro lado, tem outros programas da prefeitura que também alguns cooperados estão sendo beneficiados, né? Como, por exemplo, uma bolsa de alimentos da Secretaria de Educação, isso também está sendo feito, né? Por outro lado, nós articulamos com as empresas Renova, que faz a coleta de lixo, e a empresa Estre, que é o aterro sanitário, eles forneceram duas cestas básicas customizadas, né? São cestas diferentes dessas comuns, e isso foi um atendimento ao pedido das cooperativas, e nós, na semana passada, tivemos outra reunião com as empresas e com o Ministério Público, e as empresas, então, se comprometeram a fornecer mais duas cestas básicas para os cooperados, né?
Ah, questão dessa adequação das cooperativas, o que está faltando para que elas se adequem a essas questões legais para que possa ser feito aí essa contratação, secretário? O que está faltando? Quais são os documentos? O que elas precisam fazer?
Isso, vamos explicar para o nosso ouvinte, para que fique muito claro isso. Nós temos duas cooperativas, Nossa Senhora Aparecida e Antônio da Costa Santos, que já são contratadas pela Prefeitura. Como paralisou a coleta e a triagem, o Ministério Público recomendou à Prefeitura que o pagamento cooperativas pela média dos últimos 12 meses de faturamento. A Prefeitura fez uma readequação dos contratos para que ela prestem serviços ambientais. O que, que seriam esses serviços ambientais? Visitas às empresas, ao comércio, no sentido de conscientizar da importância de separar o reciclado. E a Prefeitura, então, assinou contrato com essas duas cooperativas para pagar a média dos últimos 12 meses e a contraprestação delas é o serviço ambiental. Por que que isso não foi feito com as outras 10? Porque elas não são contratadas pela Prefeitura, né? Para que elas sejam contratadas, é preciso uma série de documentos. Vou listar aqui alguns. Certidão negativa de débitos de tributos, certidão negativo de débitos trabalhistas, certidão, várias certidões, regularidade de FGTS, CNPJ, nenhuma delas, a época que elas solicitaram, não tinha CNPJ, estatuto social, ata de Assembleia Geral de Constituição, ata de eleição da diretoria, e por aí vai. Sem que esses documentos, Marcos, sejam apresentados, a Prefeitura, de acordo à luz da legislação, ela não pode celebrar contrato com a entidade. É essa a questão, né? Nós queríamos e continuamos querendo, e muito, contratar essas cooperativas, porque elas prestam um serviço, Marcos, muito importante para a comunidade, para a sociedade e para o meio ambiente, né?
Tá certo.
Isso gera renda do ponto de vista social. Isso é muito importante.
Mas documentos que não são fáceis de arrumar da noite para o dia. O senhor não concorda, então, com essas denúncias que vieram à tona aqui ontem na CBN Campinas com relação a esses problemas?
Claro que não. Não posso concordar. Por exemplo, dizer que nós abandonamos, né? Só para você ter uma ideia, Marcos, nesse governo do prefeito Jonas Donizete, nós fornecemos 8 kits de reciclagem para as cooperativas. O que que é um kit de reciclagem? É um barracão de 500 metros quadrados com todos os equipamentos, empilhadeira, esteira para triagem, dentre outros, foram cedidos para 8 cooperativas. Eu tenho aqui o nome: Aliança, São Bernardo, União da Vitória, Ávila, Santa Genebra, Renascer e por aí vai, né? Cada kit de reciclagem, Marcos, custa para a prefeitura R$500 mil. Então, a prefeitura investiu R$4 milhões em equipamentos para as cooperativas, né? Então, não é verdade que a prefeitura abandonou, né? E o que é importante também salientar, né? Este governo foi o único governo nos últimos 25 anos que contratou cooperativas. A própria professora Emília, que foi ontem a entrevistada, foi secretária da prefeita Isalene e não contratou nenhuma cooperativa. Né? Nós contratamos essas duas e queremos contratar as outras 10. Mas nós precisamos cumprir a legislação. A prefeitura, Marcos, o setor público, ele só pode fazer aquilo que a lei diz que pode. se a lei não falar que pode, não pode fazer. Né?
É certo.
Como agente público, nós temos que cumprir a legislação.
Tá ok. Secretário Ernesto Paulella, muito obrigado. A gente ouviu um lado e hoje estamos abrindo espaço para que a Prefeitura se posicione sobre a respeito das críticas que foram feitas. Esse é um jornalismo sério que a CBN Campinas faz, de ouvir os dois lados. Muito obrigado, secretário. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Marcos. Um prazer muito grande falar com você e com os seus ouvintes.
Prazer é todo nosso. São 2h54. Eu falei agora há pouco no programa, né, no início do programa, que foi dada uma liminar, né, a exoneração dos comissionados aqui em Campinas está suspensa. Eu acho que eu já tenho o Guilherme Pierangeli na linha. Guilherme Pierangeli, de volta do aeroporto, correu para essa informação, né, em primeira mão aqui para a CBN Campinas, né, Guilherme?
Rapidinho, Marco. Boa tarde aos ouvintes do CBN Total. A Justiça suspendeu hoje a exoneração dos 500 assessores comissionados da Prefeitura de Campinas. Isso ocorre após o Superior Tribunal de Justiça suspender uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que determinava a demissão desses servidores. Essa liminar se baseava em decisão proferida há mais de um ano de abuso e uso político dos cargos públicos em uma ação impetrada pela promotora Cristiana Ilau. Agora, de acordo com o advogado do prefeito Jonas Donizete, Marcelo Pellegrini, que confirmou essa decisão da Justiça, os comissionados ficam em seus cargos pelo menos até o julgamento do mérito da ação do recurso especial. No início do mês, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o presidente Dias Toffoli, ele mudou uma decisão que ele havia tomado e cassou uma liminar que ele havia expedido e, com isso, determinou a demissão desses comissionados. Essa mudança de postura do Dias Toffoli, segundo ele escreveu na decisão de cassar essa liminar, ocorreu porque a Prefeitura de Campinas entrou com um recurso extraordinário com o objetivo de demorar o cumprimento da decisão judicial. Segundo o presidente do STF, o acórdão foi proferido há mais de um ano e o município, desde então, não agiu para sanar, para resolver essas irregularidades e se limitou apenas a atuar buscando suspender o cumprimento da decisão. Um dos motivos alegados pela prefeitura para não demitir os comissionados na época foi a falta de dinheiro. Essas demissões de quase 500 comissionados custariam cerca de 15 milhões de reais aos cofres da prefeitura, segundo a estimativa da administração municipal. Esse problema todo, né, dos comissionados, que virou mais uma das novelas aqui de Campinas, teve início quando o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou inconstitucionalidade na lei que criou os cargos ocupados por esses comissionados. De acordo com a Justiça, o projeto de lei complementar 90-14 limitou a fazer uma alteração de fachada em alguns cargos, apenas mudou o nome de cargos, retirando o substantivo técnico do nome desses cargos, e não mudou as funções, que continuaram a ser as mesmas permitidas pelas normas constitucionais permissivas para livre nomeação e exoneração. Ou seja, houve, no entendimento da Justiça, uma mudança só na nomenclatura dos cargos para que eles pudessem ser ocupados por indicação e não por concurso público. A gente segue acompanhando mais esse capítulo dessa história que vem se arrastando nos últimos anos aqui em Campinas, Marcos.
Tá certo, então. Obrigado aí pela participação novamente, Guilherme Pierangeli. Qualquer novidade, estamos à disposição.